Eu decidi, devido a algumas perguntas que aconteceram, falar um pouco sobre o aspecto de sabedoria no budismo. É um assunto complicado, como a maioria dos assuntos que eu trato aqui, mas eu vou tentar comer pelas bordas e a gente pode falar um pouco sobre esse aspecto em seus diversos níveis ou abordagens, né?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, eu peço muitas desculpas às pessoas que eu fiquei devendo o cartão desde janeiro, desde dezembro. Tem quatro pessoas para eu enviar que eu atrasei realmente, não fui no correio mais. Quem quiser pedir os cartões, é só pedir os cartões e eu envio pelo correio. Peço para o endereço padma.dorje@gmail.com. Eu fico com muita vergonha de reiniciar um processo aqui de levantamento de fundos, né? O meu plano era pedir dinheiro para as pessoas para fazer uma peregrinação junto com o meu professor, junto com a Sangha, né? Uma pessoa falou assim: ah, se tu organizar uma coisa assim, eu vou contigo. Não, mas todo ano tem com a nossa Sangha, então quem vier praticar com a gente pode, se tiver essa possibilidade, pode ir para a Ásia, visitar os centros ligados à nossa tradição, com os nossos professores, receber as nossas transmissões e assim por diante, né? De acordo com o que os nossos professores dizem. Então, eu ia levantar fundos para essa finalidade, para daqui a um ano, 2 anos, né? Porque é um valor alto que tem que passagem e tudo mais, é caro, né? Eu nunca viajei para fora do Brasil. Minto, uma vez eu fui para Rosário, na Argentina. Mas, enfim, eu queria fazer esse levantamento de fundos. Daí, fico muito embaraçado, porque quando eu vejo os meus professores, eles. Algumas vezes, eles. A última vez, a minha professora pediu que as pessoas contribuíssem com um canil, né, que está com 290 cachorros e que a pessoa precisa muito, né, arrecadar dinheiro, fundos. Então, não era nada do Dharma, era uma coisa assim da comunidade ali ao redor. E ela falou: esse ano não vou fazer mais nenhum levantamento, prometo que não vou fazer nenhum levantamento de fundos, né? E um outro professor meu também, todo ano ele se desculpa muito quando ele vai pedir dinheiro para alguma coisa, e tá aqui eu de novo aqui pedindo dinheiro, mas tá difícil, né, a situação para todo mundo, e eu tô vendo se eu vou conseguir ir ver o Session Rabbi de Rinpoche. Bom, eu vou dar um jeito, né, mas como foi nesse retiro de janeiro, mesmo eu tendo conseguido o valor integral, me derrubou, assim, né, eu tô esse... Fim de fevereiro, bem difícil para mim aqui. Então, quem quiser contribuir, tem todas as formas, dá para fazer depósito pelo banco, dá para usar o PayPal ou o PagSeguro, sal.org/patronagem, né? tzal.org/patronagem. Tem esses dados de para fazer contribuições para mim. E aqui nesse endereço tem essas formas de para ajudar esse canal, ajudar a minha atividade e ajudar a minha ida nesse evento que vai ser, que eu estou com uma grande expectativa com o Session Rab Jean Rinpoche. Eu vou ver se eu vou botar valores e fazer que nem eu fiz da última vez, né, uma campanha para ver se eu fecho o valor. Provavelmente sim, eu vou fazer isso, mas é que não tem o valor do retiro ainda, então nesse momento é temerário, mas quem quiser fazer, por favor, faça essa oferenda. E vai com certeza, né, cada oferenda sempre é comovente, porque com certeza eu não vou. A pessoa não vai receber aquele. Ela vai receber o mérito dela de acordo com a aspiração dela, né? Mas eu não vou fazer nada por essa pessoa. Então é uma ação realmente transcendente. Então, eu pensei em falar em sabedoria em termos dessas duas palavras que a gente ouve bastante. Eu vou fazer um pouco de cabeça isso, embora eu tenha planejado fazer uma lista de palavras e tal. Eu vou ver o que que vai surgir de questionamentos a respeito disso, né? Então, eu pensei em falar, né, nessa palavra Sherab, né, que é prajna em sânscrito, Sherab em tibetano, e a palavra Yeshe, que é jnana em sânscrito, né? Então, essas duas palavras, que são quatro palavras, porque a gente está falando duas línguas, né? Então, a gente está falando desse par prajna ou Sherab, né, e esse par jnana ou Yeshe, né? Então, esses dois tipos de sabedoria. Foi curioso uma vez, eu lembro de uma pessoa que eu conheço no Dharma já há uns 20 anos, e ele tem uma conexão com o Prajnaparamita, né, com os conjuntos de sutras do Prajnaparamita, e ele estava falando do Sutra de Vimalakirti e falou assim: ah, porque esse Sutra de Prajnaparamita. Então, o Sutra de Vimalakirti, daí eu comentei para ele: bom, o Sutra de Vimalakirti, não, claro que todos os sutras Mahayana, de uma forma ou de outra, a maioria deles vai tocar no assunto Prajna, né, sabedoria Sherab. Mas o Sutra de Malakirti, ele está falando mais de uma coisa mais ligada à não-dualidade, né? Então ele é mais uma, está na beira da conexão entre o Mahayana e o Tantrayana, tá? Entre a conexão entre o Sutra e Tantra. Então não é exatamente essa sabedoria Sherab ou essa sabedoria Prajna de que a gente está falando ali no Sutra de Vimalakirti. Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre esses dois tipos de sabedoria? Estritamente falando, qualquer palavra pode usar para designar qualquer coisa. Então, se a pessoa quiser falar de uma sabedoria mais elevada e botar o rótulo Sherab ou botar o rótulo Prajna, isso vai acontecer. Então, a gente vai ver pessoas falando indiscriminadamente, ou seja, sem usar os termos corretos. Então, elas vão estar tá misturando tudo dentro de um balaio qualquer, né? E isso tem uma utilidade, em certo aspecto, de não criar uma divisão. Em outro aspecto, a gente está eliminando uma possibilidade de tratar do assunto de uma forma mais com mais nuance, né? Quando a gente está falando em Prajna, o cerne da Prajna Paramita, lá, o coração da Prajna Paramita, é essa noção de que forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, e essa palavra forma, ela pode ser substituída por um montão de coisas, que quer dizer basicamente os dharmas. Eu já ouvi alguém, algumas pessoas falando que os dharmas são uma categoria de coisas que o budismo classifica, uma categoria especial de coisas, né? Então, e daí, como se excluísse certas coisas, né, dessas categorias. Mas é que essas categorias, elas englobam todas as possibilidades. Então, quando a gente está falando forma e vazio, é todos os fenômenos, todos os dharmas, e a gente pode usar categorizar eles de forma budista ou de forma não budista, mas de qualquer forma eles são elementos que surgem, né, de forma dual, vamos dizer assim, eles são vazios. Então, e o vazio, ele não é nada mais do que a manifestação de cada uma dessas coisas. Então a gente tem dois elementos aqui. Um dos elementos é esse aspecto do vazio, que é a ausência de uma essência ou a ausência de um lastro independente, de uma coisa independente. E a segunda coisa é já que é que não é independente, é o quê? É interdependente, é dependente das cada coisa é dependente de todas as outras, e no fim elas são esse fato a respeito delas iguala a todas elas. Então a gente fala em vazio. Elas são vazias de si mesmas, elas são vazias porque elas dependem das outras causas e condições todas. Então, esse é o ápice do conhecimento do Mahayana. Então, quando a gente está falando Prajnaparamita, Mahayana, a gente está falando sobre reconhecer a verdadeira natureza das coisas, que é o fato de elas não possuírem um lastro, o fato de elas não possuírem um lastro independente, né? Uma garantia qualquer que as exponham de forma separada, né? Aí tu pode dizer, ah, já que não tem uma forma separada, então elas são não duais. Não, não, não vamos entrar na não dualidade aqui, vamos falar só em termos de interdependência. Interdependência. Então as coisas têm uma dependência umas das outras. Eu já fiz esse vídeo sobre vacuidade, eu recomendo assistir se você tem interesse no, na abordagem que eu dou a esse assunto, né? Mas o que a gente pode perceber aqui, primeiro, é que tem um conhecimento, né? Então algumas vezes se traduziu essa palavra, que é o conhecimento da verdadeira natureza das coisas, que é o conhecimento do fato de que elas não são como elas parecem, porque elas nos parecem, em geral, ter algum grau de independência e que daí vai levar a algum grau de permanência e daí vão se aglomerando esses enganos que a gente tem com relação às coisas, né? Então a gente começa a acreditar que elas. Primeiro a gente começa a acreditar que elas existem por si só, depois a gente dá uma certa permanência para elas. Depois que a gente deu uma permanência, a gente começa a dar valores, dizer que ah, isso é bom, isso é ruim, eu gosto, eu não gosto, eu vou atrás, não vou atrás. Aí surgem emoções, daí surge toda a cadeia que vai levar à construção do que a gente chama de samsara. Então, samsara se baseia nesse engano primordial com relação à natureza das coisas, que é ver elas como sólidas, ver elas como possuindo uma existência própria, né? Então, isso tudo que a gente está falando aqui é conhecimento do Mahayana. Por que a gente fala conhecimento? Então, a palavra conhecimento, ela é bem interessante. Se a gente vai fazer o um curso de filosofia lá, rapidamente, se não for um curso muito ruim, eles vão nos dizer que sabedoria e conhecimento são a mesma coisa, na visão da filosofia, né? Então, sofia, filosofia, Sabedoria. Sabedoria, gnosis. Gnosis e sofia é a mesma coisa, né? No sentido popular, a gente pode dizer que conhecimento pode ser uma coisa mais adquirida, livresca, pode ser uma coisa mais intelectual, pode ser. Não sei, tem uma série de ideias, mais no campo da popular, no campo da mentalidade das pessoas, do entendimento das palavras, que não estão lá na etimologia e que não estão na definição própria dessas palavras, mas que a gente acaba entendendo elas em sabedoria, talvez uma coisa um pouco mais rarefeita, mais ligada à velhice, a um conhecimento intuitivo, alguma coisa assim. Mas isso é um pouco de preconceito. Preconceito linguístico não é a palavra, né? Mas é uma ideia preconceituosa ou uma ideia um pouco, né, enviesada do que essas palavras podem querer dizer. No fundo, em filosofia, eles vão dizer que é a mesma coisa. Aqui a gente vai também trabalhar com esse par, né, jnana e prajna, e a gente vai entrar então nessa palavra gnose, né? Então, gnose, que é a raiz da palavra conhecimento, a raiz da palavra cognição, né? Eu já até falei em outro vídeo que tem uma relação etimológica desse gn do knowledge, do nhe, do conhecimento, da gn, né, gnose, gnosis, tem uma relação disso com, né, o prajna, o jna, e o jnana do jnana, né? Que tibetano é outra, é o she, né? E é she, shera, né? O she é jna. Então, como ele é uma outra família linguística, não tem relação. Mas nós estamos na mesma família linguística, nós temos uma origem comum, né? Nós, o português, o inglês, todas as línguas europeias, exceto o finlandês e o húngaro, estão na raiz linguística do indo-europeu. Então, a gente partilha essas raízes, né? Então, essas palavras, elas estão há muito tempo ligadas a essa faculdade conhecedora, né? Essa faculdade, que a gente chama de cognição, né? De estar tá aberto a um objeto. Então, quando a gente fala em prajna, a gente está falando, aí vai dizer assim, tem uma coisa que é o conhecimento intelectual, né? Então a gente vai estabelecer a visão, quer saber como é que os budistas pensam, por um lado. Por um lado, a gente vai estabelecer a visão e dizer assim: eu quero saber o que é o budismo, então eu quero saber como é que os budistas pensam, eu quero conhecer as crenças budistas. A palavra crença é perigosa, né? Então eu quero saber, eu quero entender, ter uma visão disso, assim. Aí visão vai ficando mais sofisticada, a gente vai chegando à conclusão que a gente precisa de de um entendimento da natureza das coisas para chegar. Não é uma crença, é uma questão de sabedoria mesmo. Então, a natureza das coisas é vazia. Não é porque o Buda disse, ou porque o Avalokiteshvara disse, que a gente vai acreditar. A gente vai examinar, através da análise, a gente vai chegar a uma conclusão a respeito das coisas, que é uma conclusão possível de chegar intelectualmente. A gente vai adquirir essa conclusão intelectual e a gente vai ver as coisas como elas são. Então, tem uma coisa que é a conclusão intelectual de prajna. Então, prajna tem um aspecto intelectual. E tem uma outra coisa que é a visão direta de prajna, que é reconhecer as coisas tais como elas são. Daí, de uma coisa, você analiticamente você produz por causas e condições um entendimento, que na verdade aqui a gente vai chegar a uma distinção que é nós estamos retirando causas e condições que nos levam a ver de forma errônea. Ou seja, nós normalmente atribuímos uma independência às coisas, atribuímos uma realidade inerente, uma realidade separada, e daí nós vamos aprender a não atribuir isso e vamos usar o intelecto para fazer isso. E aí nós chegamos em prajna. Prajna usa a nossa mente e produz esse entendimento. Aí quando a gente chega nesse entendimento, a gente diz: será que a gente precisa, né? O Mipham Rinpoche, ele coloca muito: depois que a gente vê que a cobra era apenas uma corda, será que a gente precisa arrazoar sobre a cobra? Aí a gente não precisa mais refutar a cobra, porque a gente já viu a corda, a gente já viu a natureza das coisas. Então tem um aspecto não conceitual em prajna, que é o reconhecimento direto da natureza das coisas. E como faz? E aí tá, tudo bem. Então, o caminho Mahayana, o caminho budista vai ensinar, você treina em duas coisas: você treina em shamatha, né, você estabiliza a sua mente, daí você atinge uma certeza analítica através de vipassana, você reconhece as coisas como elas são, você atinge prajna, através da análise de vipassana. Daí você une as duas coisas. Então, quando você tem uma certeza a respeito da natureza das coisas, não ter uma ausência de de uma ausência de uma existência inerente, você estabiliza, você tem uma estabilidade nisso e você não precisa mais de um objeto intelectual que refuta as coisas, você já vê elas diretamente como elas são. Você eliminou os hábitos, então você vê. Então, há um caminho gradual, intelectual e de treinamento da estabilidade, depois há um caminho direto de reconhecimento disso. Ok, tudo isso, prajna, fantástico, maravilhoso, é budismo muito sofisticado, muito importante. Aí a gente vai falar de Yeshe, né? Então até, eu tava, quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu estava caminhando na rua e pensei, eu gosto tanto do termo reconhecimento, né? Porque o termo reconhecimento parece que é um conhecimento de novo de uma coisa, mas ao mesmo tempo também parece que é, né, uma coisa que tu vê como é. Assim, tu tem um relance de ver como é. E Yeshe é uma noção de que essa capacidade cognitiva inerente, ela não está enganada desde o princípio com relação à natureza das coisas. Esses enganos, eles surgem adventiciamente, mas a nossa natureza de sabedoria, ela não é construída, né? Então não é através de um monte de análise que você chega num resultado e daí você vê as coisas como elas são e daí você, ah, agora eu posso abandonar a análise e ver as coisas como elas são. Na verdade, desde o início tinha uma sabedoria que duvidava inerentemente, estava por trás do seu engano que produz o samsara. E quando você chega nesse reconhecimento das coisas como elas realmente são, não é que você produziu uma sabedoria através desse processo todo, mas você vê que essa sabedoria sempre esteve presente. Então, Yeshe, às vezes falam sabedoria primordial, né? Ou sabedoria além do tempo. Timeless awareness, algumas vezes traduzem como awareness, né? Que essa palavra é difícil de traduzir. Então, estado desperto atemporal, algumas vezes se usa também. Por que fala, usa a palavra desperto? Daí parece assim uma coisa mística, né? Poética. Mas é porque nós eliminamos o sono. Então a gente tem um sono, um sonho, um engano, né? E nós vemos com clareza, vemos com lucidez. Tem todas essas palavras ligadas à luz também. Lucidez, clareza, que tem esse aspecto de. Dessa sabedoria que ela não tem um princípio. Ela não pode ser criada por causas e condições. Prajna é assim, prajna tem um processo. Então, prajna ainda está num aspecto causal. Ela está falando do não causal, ela está apresentando o não causal, mas ela está se focando numa transformação ainda, num aspecto de chegar num lugar, numa outra margem, né? Gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoha. Quando a gente está falando em Yeshe e nessas outras práticas do Vajrayana e até a grande perfeição, daí não é o mesmo tipo de sabedoria, né? Não é só. A gente não está falando. Né, a gente pode, por exemplo, prajna pode ser entendido do ponto de vista chitamatra. Do ponto de vista chitamatra, você vê que todas as coisas são vazias de uma natureza inerente porque elas são projeções da sua mente. Então, cada um dos elementos que existem, não só existem em independência uns dos outros, mas existem principalmente em independência dessa mente que projeta sentido sobre eles, ou separação entre eles. Né? Então, a gente pode estar olhando assim e ver só cores indistintas. Daí a gente começa, não, aquilo ali é uma televisão, aquilo ali é uma tanca, aquilo ali é um sofá ali atrás. E daí a gente começa a dar nomes para os objetos e começa a ver linhas que distinguem eles e começa a dar nomes para as cores e assim por diante. Quando vê, a gente tem todo um processo de projeção, né? E a crítica comum que vai surgir é que começa a haver uma reificação dessa mente que projeta. Então, essa mente que projeta para se livrar disso depois, se livrar no sentido de acreditar nisso como uma coisa que realmente existe. É bem complexo, porque nenhum budista vai dizer isso realmente existe. Eles vão dizer, não, não existe. Mas a Madhyamaka vai mostrar, assim, o Chittamatra, quando eles dizem isso e aquilo, eles chegam a uma conclusão inevitável de estar afirmando essa mente. Se eles estão afirmando essa mente, aí eles estão presos num objeto que existe inerentemente, aí eles não estão realmente livres, daí não é o entendimento perfeito da vacuidade, é o entendimento herege, o entendimento herege que é o que causa sofrimento, né? Essa é a definição de heresia no budismo, é um conhecimento que causa, não causa liberação, causa mais aprisionamento e mais sofrimento para os seres. Então, existem muitos entendimentos de vacuidade que não são corretos, e que levam ao sofrimento. Então, esse poderia ser um deles. Mas, né, a gente sabe, a gente não está dizendo que a mente não existe também, como a gente não está dizendo que as coisas não existem, né? Então, a vacuidade, ela não nega ela nega a existência independente das coisas, ela não nega o surgimento das coisas, né? E, assim como a mente. Mas por que a mente parece ter um valor tão importante nesse aspecto todo, né? Por que ela surge, né? Essa cognição, esse nhe, né? Esse she no tibetano, né? Algumas vezes fala cognição pura, né? Então, por que a mente tem essa primazia, né, de certa forma? Ela é um fenômeno primordial, um surgimento primordial, né? E ela, nesse aspecto de sabedoria, ela é apenas um... Né, a gente vai começar a usar essa poética do espaço. Então ela é apenas um espaço no qual... Né, uma capacidade de conhecer um espaço de possibilidades no qual coisas podem surgir. Então, um espaço onde coisas se manifestam. Então, a gente tem esse aspecto de manifestação e esse aspecto de acolhimento, ou de campo de possibilidades. O campo de possibilidades é a mente, e a luminosidade é essa, ou a criatividade da mente, ou o aspecto de ativo da mente, é essas coisas que surgem, né? Essas coisas que surgem. E daí a gente pode dizer assim, por que a gente está falando em duas coisas, né? Então, a gente não está falando necessariamente em duas coisas. Aí no Vajrayana a gente vai falar também, assim, bom, esse espaço acolhedor, esse espaço é uma característica feminina. Então, quando a gente fala em sabedoria, a gente está falando num aspecto que é capaz de se deparar com as coisas, desobstruidamente. Porque a gente usa a palavra desobstruída, ou desembaraçadamente, ou não elaboradamente. Porque quando surge elaboração, a gente está falando do tipo de mente enganada, né? Do tipo de mente que está se fixando, pega o objeto e vai atrás do objeto. Quando se usa a palavra, né, que causa grandes problemas dentro do ciclo budista no Ocidente, onisciência, né? Ciência é essa palavra também que tem a ver com conhecimento, né? Então, conhece tudo, sabe tudo. Então, o Buda é alguém que sabe todos os fenômenos. Mas será que ele sabe todos os fenômenos no sentido de saber como consertar uma motocicleta? No sentido de saber qual é o problema que tem no computador? Não, ele sabe tudo porque a mente dele é desobstruída. Então, se ele examinar, ele não é que nem nós, que a gente pode se esforçar um monte para tentar aprender certas coisas e não vai dar. Nós temos, nesse momento, obscurecimentos, preguiças. A gente olha para o livro de matemática, tanto faz estar de cabeça para baixo ou estar de cabeça para cima, né? É um monte de rabisco, assim. Aí, o que a gente fala de onisciência é essa capacidade que, se o Buda colocar a atenção dele sobre esse objeto, ele vai entender esse objeto. Ele não tem nenhuma obstrução para entender qualquer coisa que seja, né? Então, é essa capacidade desobstruída. Então, a gente está usufruindo dessa sabedoria não reificada, não transformada numa coisa intelectual, que daí já é toda seccionada, né, já toda pronta. Isso, por exemplo, quando a gente está trabalhando com informática, é muito comum, né, porque a gente aprende a fazer as coisas de um jeito. Aquelas coisas que nós aprendemos a fazer de um jeito, logo depois vai ser o problema para a gente aprender a fazer as coisas do outro jeito, quando a novidade aparecer. Então a gente já está treinado a trabalhar sob pressão com a transformação constante das coisas, assim, né? Se a gente tivesse uma mente realmente flexível, realmente onisciente, a gente não estaria preso a nada e tudo seria fácil para nós. Todos esses entendimentos seriam fáceis. Então tem mais a ver com esse aspecto, essa sabedoria. E essa sabedoria, daí eu falei, já me arrependi logo que eu falei, né? Falei assim, o Buda é assim, nós não somos assim. Na verdade, nós somos assim, nós teríamos essa capacidade, nós não usufruímos dessa capacidade porque nós temos esses obscurecimentos que não nos impedem de nos reconhecermos como operando dentro dessa natureza. Então, para isso que existe a prática do Dharma, para isso que existe o caminho do Dharma, para isso que existe todos os 84 mil ensinamentos. Não sei se deu para entender bem a diferença entre prajna e yesh. O sentido comum, usual, seria esse: prajna tem um elemento um pouco mais intelectual, um pouco mais dual, um pouco mais construído. Não quer dizer que seja exclusivamente intelectual e não quer dizer que seja um conhecimento construído. Quer dizer apenas que tem a ver com o entendimento do que é vacuidade. E Yeshe, por outro lado, é uma sabedoria não produzida, uma sabedoria sem causas, é uma sabedoria primordial, um reconhecimento. Eu até estou pensando em traduzir esse termo dessa forma, né? Porque um reconhecimento, o que que é? É quando você vê que era assim desde o princípio, né? Então, não teve nenhuma produção de um entendimento. O entendimento sempre teve lá. Não é um entendimento também como um objeto. Aí a gente pode falar, né, dessa, quando a gente está falando da visão, que tem todas essas visões, e a visão máxima dentro do budismo é uma visão que não tem nenhuma visão particular. Então, como ela não tem nenhuma visão particular, ela é uma visão sem visões. É uma visão totalmente livre para reconhecimento das coisas como elas realmente são, que é o que a gente está falando, que é a onisciência, né? Então, abrindo assim para discussão esse tópico complexo.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Chegando com dado o ótimo já partir com seu tutor após a sua adepção de lá do sushi não se me beijar chegou a dança para um dia do partido de elo o marrom beza guru pema cede um que loja são de loja exalinha são de papel do juxo são não guarda mira do sungue leixo.